Ele disse, né? Quantas coisas não foram ditas nesse livro, né? Quantas promessas não foram feitas para mim e para você, e hoje nós vivemos debaixo de uma palavra de Deus para o meu e para o seu coração. Se vocês quiserem pegar lá em 2 Pedro, nós vamos estar lendo o seu capítulo de número 3, que é aí a segunda carta de Pedro. 2 Pedro, no seu capítulo de número 3. Eu quero respeitar e vou respeitar o tempo hoje que o Diogo me deu. Assim nos diz. Título: O dia do Senhor se aproxima. Amados, esta é a minha segunda carta a vocês, e ambas procurei refrescar a sua memória. Do que disseram os santos profetas muito tempo atrás, e do que ordenou o nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhe enviou. Acima de tudo, quero alertá-los do que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que Deus voltaria? Deste antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual, como desde a criação do mundo. Eles esquecem deliberadamente que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo, atingindo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo, e estes guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Logo, amados, não se esqueçam disto: para o Senhor, o dia é como mil anos, e mil anos como um dia. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir as suas promessas, como pensam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra e tudo que nela há serão expostos. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção, esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, Ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que Ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Portanto, amados, enquanto esperam que estas coisas aconteçam, esforçam-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembrem-se de que a paciência do nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Foi isso que o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu, com a sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, e os ignorantes e instáveis distorcem suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Como resultado, eles próprios serão destruídos. Amados, vocês já sabem dessas coisas, portanto, estejam atentos, a fim de que não sejam levados pelos erros desses perversos e percam a sua firmeza. Antes, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. O verso 18 nos diz assim: antes cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Crescer em graça e crescer em conhecimento. E é aqui hoje que nós vamos transcorrer aí a palavra. E quando nós vemos crescer em graça e em conhecimento, nós vemos uma ordenança, uma palavra dita. E aí Deus sendo, Pedro sendo inspirado pelo Espírito Santo, nos escreve essa segunda carta. Mas antes ele fala de tempos difíceis que nós passaríamos. E aí uma pergunta fica: não estamos vivendo tempos difíceis? Tempos de coisas tão tristes acontecendo? Como foi falado, 2020 para a nossa geração com certeza ficará marcado na nossa história. Quantos desastres, quantas mortes, coronavírus, a explosão lá no país, problemas políticos no Brasil. Nós realmente vivemos tempos difíceis. E quantas pessoas não estão buscando, dia após dia, apenas um crescimento físico e pessoal, pautando-se em suas capacidades humanas, esquecendo das promessas feitas por Deus para cada um de nós, de crescermos dia após dia nele. Nós vemos aí na palavra que foi lida pelo Diogo, que o povo ficou 40 anos no deserto. E era para ser menos tempo, mas por causa de uma palavrinha chamada desobediência, o povo peregrinou por muito tempo no deserto. E muitas vidas se perderam no deserto. Por quê? Por não acreditar numa palavra que Deus disse. E esse é o grande problema hoje em dia da nossa geração. De não acreditarmos nas palavras e promessas ditas por Deus. E por não acreditarmos, muitas vezes nos pegamos em satisfazer apenas as nossas vontades. Em fazer as nossas escolhas. E depois, quando colhemos os resultados dessas escolhas, reclamamos a Deus. Questionamos a Deus o porquê de algumas coisas nos acontecerem. Senhor, por quê? Mas eu te dei uma ordem, eu te dei uma palavra, mas você decidiu escolher. No início mesmo da Bíblia nós já vemos uma ordem dita por Deus. Quando Deus cria Adão e Eva, bota eles para cuidarem do jardim, bota a árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, e uma palavra é dita: podem desfrutar de tudo, aproveitem tudo, foi tudo feito para vocês. Mas não comam da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Mas logo em seguida, vem uma outra palavra. A palavra do nosso adversário. Ô Eva, como é que é a ordem, hein? Não pode comer? É, a ordem de Deus é que não pode comer. Porque o dia que a gente comer, a gente vai morrer. Já tinha-se uma ordem. Mas Eva cede aí à tentação de Satanás. E come. Por quê? Pelo desejo do coração de satisfazer a sua vontade. E falarmos de graça e de conhecimento, como está em Pedro, traz para nós aí uma explicação. O que é a nossa graça? Que tanto falamos de graça? Graça, graça, graça. A graça de Deus é a nossa gratidão pela sua morte de cruz. É somente isso, irmãos. Nada além disso. É você dia após dia, todos os dias que você levanta e todos os dias que você dorme, é você ser grato a Deus. Pelo que Ele fez por você, por onde Ele te resgatou, pelo caminho a qual Ele tem nos colocado e para onde Ele quer nos levar, que é o céu. Não há propósito maior e objetivo maior de um cristão do que esse. Nós vivemos na terra? Vivemos. Vamos ter as coisas da terra? Vamos viver, vamos ter, vamos conquistar. Mas que isso nunca possa substituir o nosso desejo, a nossa vontade de encontrarmos com Cristo. E falando de conhecimento, aí muitas pessoas vão pensar: nossa, o conhecimento deve ser então em conhecer muito bem a Bíblia, em fazer um bom curso de teologia, ou eu ter uma qualificação muito boa, eu fazer uma excelente faculdade, eu preciso ter muitos conhecimentos. O conhecimento nada mais é de uma palavra também que nós dizemos muito aqui todos os dias. E que é falada sempre, quase todos os cultos aqui. Que é o nosso relacionamento com Deus. Esse tem que ser o nosso verdadeiro conhecimento. A nossa comunhão com Deus. A nossa intimidade com Deus. O texto nos diz que devemos crescer na graça e no conhecimento. E esse conhecimento, e essa graça, ela vem de uma maneira progressiva, de um desenvolvimento progressivo em Deus, irmãos. Então, quando é falado no texto que nós devemos crescer, irmãos, é a dia após dia. Como foi falado aí já em algumas pregações que eu já vi, nada cresce grande. Nós nascemos pequenininho, vamos nos desenvolvendo dia após dia. Você começa mamando no peito da mãe, depois vem para a mamadeira, xixizinho na fralda, e você dia após dia vai se desenvolvendo. E assim também é a nossa vida de relacionamento e de gratidão com Cristo. Um desenvolvimento diário, sabendo que há tempo para todas as coisas e que há fase para todas as coisas. Crescer na graça é simplesmente se aproximar da cruz, ficar em pé diante dela, olhando a Cristo despido, envergonhado, sangrando e sofrendo, sabendo que Ele é inocente, que não cometeu nenhum tipo de pecado, mas foi pendurado na cruz por causa dos meus e dos seus erros, da nossa desobediência, dos nossos vícios, da nossa infidelidade e de toda sorte de pecados que nós já cometemos. Somente isso, apenas, somente isso, por isso, Jesus subiu na cruz e levou sobre si as nossas culpas. Irmão, será que nós realmente teríamos coragem de entregar algo que realmente amamos? Por pessoas? Nós somos tão difíceis de fazer coisas tão simples. Imagine o próprio Deus entregar o seu filho único, o seu filho santo, para morrer por mim e por você, sabendo que nós o colocaríamos numa cruz, onde foi surrado. Nós, às vezes, quando pessoas nos chamam a atenção, nós já torcemos o nariz. Quantas pessoas que já não entraram nesta igreja e já não estão mais aqui? Por uma palavra que foi dita, a pessoa pega, vira as costas e vai embora. Imagine você entregar o seu filho para morrer na cruz. Nós devemos todos os dias pensar e repensar quando nós vamos tomar todas as nossas atitudes no decorrer do dia. De que existe um Cristo que morreu e que sofreu muito por mim e por você. E a nossa vida tem um extremo valor, uma extrema importância. Há um sentido de estarmos aqui. Há um sentido porque viemos para esta terra. Não estamos aqui só de passagem, por um acaso. Nós não somos aí, como diz, um acaso da natureza. Só mais um ser humano de milhões que existem nessa terra. Não. Deus tem um plano contigo. Deus tem um propósito contigo. Deus tem uma chamada específica na minha e na sua vida. E nós precisamos entender qual é a chamada de Cristo na nossa vida. E com isso, sermos gratos pelo seu sacrifício. E nos relacionarmos dia após dia com Ele. Crescer na graça é amar a Jesus a cada dia mais. Crescer na graça é ser cada vez mais grato a Deus pelo seu gesto de amor incondicional. Crescer na graça é dizer o que Pedro diz antes de morrer quando foi crucificado. E ele falou: não mereço morrer igual ao meu mestre. Então viraram o seu corpo e ele foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, diante do seu julgamento de morte de cruz, não se julga digno a ser morto como seu mestre. Mas esse mesmo Pedro, que chega nesse nível de relacionamento com Deus, de entregar a sua vida por ele, sem ao menos pensar, é o mesmo Pedro, que está lá em Mateus 26, no capítulo 33 e 34. Pedro declarou: Pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Esse mesmo Pedro, que se entrega por Cristo, é o mesmo Pedro que já tinha negado a Cristo. E assim somos nós, uma vida de inconstância, de altos e baixos. Tem dia que estamos bem, tem dia que estamos alegres, agitados, com vontade, mas tem dia que estamos desanimados. Tem dia que parece que não faz sentido algumas coisas. E aqui há a chave do negócio. Deus disse. Deus já sabia que Pedro falharia. Mas como nós sabemos que nós servimos a um Deus grande, gracioso, misericordioso, Pedro tem um novo encontro com Cristo. E por 3 vezes Cristo pergunta: Pedro, você me ama? Eu te amo, Senhor. Eu te amo. Tu sabes, Senhor, que eu te amo. Pedro amava, mas no momento de fraqueza, no momento de fragilidade, de achar que por si só conseguiria, Pedro falha. E assim somos nós. Falhamos todos os dias. E Satanás diz para mim e para você: não tem mais jeito. Mas nós lemos aqui no contexto que viveríamos dias difíceis, mas que nós servimos também a um Deus gracioso e misericordioso, que também todos os dias nos dá uma nova chance de reescrever a nossa história, de começar um novo caminho, de correr em direção ao alvo. Por mais que muitas vezes nós venhamos errar ao alvo, Cristo sempre nos coloca nos trilhos de novo. Fala: meu filho, volta para a direção, volta para o caminho. Deus disse. Quando Ele diz, não há nada que possa mudar. O dizer de Deus sempre gerará uma ação em nós. Irmãos, a palavra foi dita, a palavra foi escrita, mas a ação de decidir, a ação de escolher, a ação de aplicar, cabe a mim e a você. O livre-arbítrio foi dado a nós, nós escolhemos. Diante das palavras, diante dos tempos difíceis, qual tem sido o nosso comportamento? Qual tem sido as nossas escolhas? O povo teve uma escolha. Enquanto Moisés subia no monte para orar, Moisés está tardando, Moisés está demorando, vamos adorar outro Deus. Viviam debaixo de uma promessa, de que herdariam uma terra. Mas basta-se um instante para que mudem de ideia. A palavra de Deus sempre vai gerar algo em nós. Porém, cabe a nós escolhermos se essas palavras brotarão e gerarão vida dentro dos nossos corações. Irmãos, as sementes foram entregues a nós. Cabe a nós cultivarmos a terra. Cabe a nós prepararmos a terra. Mas o crescimento quem dá é Cristo. Mas você precisa fazer a sua parte. Quem dá vida à semente é a terra, é Cristo. A chuva vem no tempo certo, tem coisas que nunca estarão no nosso controle. Mas nós temos o nosso papel e as nossas obrigações. E nós devemos cumprir os nossos papéis, as nossas obrigações. Podemos nos divertir? Podemos. Podemos dar risada? Podemos. Podemos nos alegrar? Podemos. Mas nós temos que ter também as nossas responsabilidades. Como pessoas, como homens e mulheres. A palavra de Deus sempre vai gerar algo em nós. Porém, cabe a nós escolhermos se essas palavras brotarão ou gerarão vida dentro dos nossos corações. E nós temos um exemplo, que eu coloquei na palavra, que o Diogo citou hoje, Josué. Então, façamos aí como Josué e Caleb. Olha o que eles fizeram, lá em Números, no seu capítulo 13, do verso 25 ao verso 33. E eles voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Parã, em Cádiz, e deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra, e contaram-lhes, e disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortalecidas e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os eteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas. E os cananeus habitam junto ao mar, pela margem do Jordão. Verso 30. Então, Caleb fez calar o povo perante Moisés, e disse: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinha espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pelo qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos os nossos olhos como gafanhoto. Então nós vemos uma ordem de Deus de que eles herdariam uma terra, e de que 12 espias, cada homem de cada tribo, um homem foi levantado de cada tribo para que espiassem essa terra, e por lá ficam 40 dias espiando, observando e desfrutando com os seus olhos a beleza e a grandeza de uma promessa que Deus tinha feito para eles. Mas é lógico, irmãos, tudo que é muito bom, tudo que é muito lindo e muito maravilhoso, não é fácil de se conquistar. Nada nos vem de mão beijada. Se vier de mão beijada, tome cuidado. Com certeza vai dar problema. Como diz um dito, tudo que vem muito fácil, também se vai muito fácil. E nós vemos que quando eles retornam com um relatório da terra, voltam com um fruto, com um resultado do que a terra produzia. E a terra realmente era muito boa, a terra realmente produzia, mas ali haviam gigantes, homens fortes em guerra. Mas, naquele momento, Caleb, Josué se levantam e fazem o povo se calar, como quem diz: vocês não sabem o que vocês estão falando. Deus nos fez uma promessa, e por um acaso Deus nos promete alguma coisa e não cumpre? E eu te digo nessa manhã, por um acaso Deus nos promete alguma coisa e não cumpre? A palavra de Deus, irmão, gera vida. E nós temos que acreditar nessa vida que vem da parte de Deus para as nossas vidas. E disse: certamente. Ele tinha certeza do que ele falava. Ele tinha propriedade do que ele falava. Subiremos e a possuiremos em herança. Irmãos, existe uma herança nos aguardando. Existe um céu nos aguardando, mas não será fácil o caminho até lá. Mas nós não podemos desistir, nós não podemos dar ouvido para as pessoas que vão falar assim para a gente: não vai dar. É belo, é interessante, temos que falar, temos, mas é muito difícil, eu não consigo. Não podemos dar ouvido para essas pessoas, porque nós vivemos debaixo de uma promessa, de um Deus que cumpre as suas promessas. E olha aí o resultado das pessoas que se enxergam como fracas, que não têm capacidade. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Eles se viam como gafanhotos, como pessoas frágeis, pessoas que não conseguiriam vencer uma promessa que Deus tinha feito por eles. E quantos de nós, às vezes, não nos pegamos pensando como fracos, frágeis, mas nós servimos um Deus forte. um Deus grande, um Deus que vive dentro do meu e do seu coração. E há uma grande diferença. Então façamos como Josué e Caleb, que já desfrutavam de Canaã, mesmo estando no deserto. Porque havia em dizer de Deus que a terra era deles, e que não havia inimigo que poderia os impedir de conquistar o que Deus tinha prometido para eles. Irmãos, quer conquistar o céu? Quer ter certeza que você vai para lá? Quer ter convicção e força para que você vai para lá? Quer não se sentir como gafanhoto? Já desfrute do céu aqui na terra. Sinta-se aqui na terra como se você já fosse do céu, um cidadão do céu, de que você já herdou a terra. Então os problemas do mundo, como nós lemos aqui, esses falsos profetas, as pessoas que nos dizem todos os dias que nós não vamos conseguir, nós não daremos mais ouvido a essas pessoas, porque nós vivemos debaixo de uma palavra, porque Ele diz que nós vamos vencer. Então nós temos que acreditar, irmãos, que toda palavra dita por Deus vai se cumprir. Irmãos, vai se cumprir. Você acreditando ou não, você estando preparado ou não, vai se cumprir. Aqui nós lemos no capítulo 3 que Deus voltará. Ele não tarda nas suas promessas. Por mais que pareça que Ele esteja tardando, Ele não está tardando. No dia exato, no momento exato, na hora oportuna, Deus voltará para nos buscar. Ou nós podemos sair daqui e realmente não sabemos o que vai nos acontecer. Quem pode aí ter a garantia do que vai acontecer amanhã na sua vida? Como fala, parece ser jargão, mas é verdade, irmãos. Que garantia nós temos do amanhã? Nós não temos garantia nenhuma do amanhã. Nós vemos lá em Beirute, lá começou a pegar fogo, lá uma baita... Quem imaginou que, aquilo, que aquela tamanha catástrofe poderia acontecer? Quem imaginou o coronavírus, irmãos? Quem imaginou ter que usar máscara e ter limitação para entrar dentro de mercado? E não poder ir num restaurante comer? Você perder a sua liberdade, literalmente. Quando nós imaginamos isso? Nunca se vendeu tanto álcool em gel no Brasil? Então nós temos que acreditar, irmãos, que toda a palavra de Deus vai se cumprir. E que só crescendo na graça e no conhecimento é que nós vamos vencer. Então, irmão, nós precisamos dia após dia crescer em graça. Crescer em gratidão a Deus porque Ele realmente se entregou por nós. E reconhecemos. E através deste reconhecimento, as mudanças têm que começar a gerar a nossa vida. Aí já não é mais a maneira que eu penso. Já não são mais os meus sonhos. Já não são mais os meus projetos. São os projetos de Deus. Talvez se nós entregássemos tudo realmente na mão de Deus, irmãos, nós seríamos pessoas com certeza muito menos frustradas. Nós seríamos pessoas muito menos ingratas, porque realmente nós entenderíamos o projeto e o plano de Deus que é lindo e maravilhoso para nós. Mas nós deixamos muitas e muitas vezes Deus de lado, para fazermos sempre as nossas vontades, para fazermos do nosso jeito, porque nós achamos que o nosso jeito é melhor, que o nosso jeito vai dar certo. Mas o nosso jeito nunca vai dar certo, irmãos. Nós não vamos conseguir vencer com a força do nosso braço. Com a nossa inteligência, nós não vamos conseguir vencer. E lá em João, no seu capítulo 1, no seu verso 1 ou 3, tem uma outra promessa de Deus. Uma outra palavra dita por Deus. Não deixem que o seu coração fique aflito. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não lhes teria dito. Vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Que lindo, irmãos. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Irmãos, Deus nunca diz algo que não existe. As palavras ditas por Deus sempre traz a existência. E nós temos que ter esse desejo de realmente nos encontrarmos e morarmos nessa casa tão prometida por Deus. E estarmos prontos e preparados para no dia que Ele voltar, nós não sejamos pegos de surpresa. Como a encenação que tivemos aqui na igreja, domingo passado. O que nós vamos apresentar? O que nós teremos nas nossas mãos para entregar diante de Deus? Quando o seu nome for chamado. Quando a sua vez chegar, o que nós teremos para entregar a Deus? Quais serão as nossas argumentações ou justificativas perante de um Deus santo naquele grande dia? Você vai dizer que não deu? Que era muito difícil? Ou você vai chegar cheio de amor, cheio de graça, cheio de gratidão diante de um Deus, dizendo: Senhor, muito obrigado. Aqui estão os meus frutos. Aqui está o esforço do meu trabalho, Jesus. Valeu a pena. Valeu a pena cada dia. Valeu a pena cada culto. Valeu a pena cada decisão. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado em cada detalhe na minha vida. Irmãos, nós não podemos ser pegos de surpresa. Já não há mais tempo de sermos pegos de surpresa. Já não há mais tempo de brincarmos. Estamos vivendo momentos difíceis, dias difíceis. O amor dia após dia se esfriando. As pessoas dia após dia indiferentes umas com as outras. As pessoas preocupadas consigo mesmo. E o próximo, como diz, é o próximo. Cada um que dê um jeito de se resolver. Cada um que dê um jeito de fazer aí o que der. Mas nós vivemos debaixo de uma promessa. Debaixo de uma palavra dita por Deus. E toda palavra dita por Deus, nós acreditando ou não, ela vai se cumprir nas nossas vidas. Amém, irmãos? Aí 10:10, eu não vou atrasar no horário hoje. O Diogo vem me ensinando e assim, e quanto é gracioso. Nós entendemos por que às vezes nós estamos em alguns lugares. Por que coisas acontecem nas nossas vidas. Porque em momentos nós chegamos em algumas situações e nós vemos o cuidado de Deus para com a nossa vida. Para que a gente chegue no alvo, para que a gente chegue no objetivo. Quando nós imaginaríamos estar numa igreja. Quando eu imaginei na minha vida conhecer o Diogo. E através de uma promessa na vida do Diogo estamos todos nós aqui. Dia após dia, ouvindo palavras, adquirindo conhecimento, numa igreja que fala-se de um relacionamento com Deus, de uma gratidão com Deus, essa é a nossa bandeira, de não termos divisões, de não levantarmos muros. Então aproveite essa oportunidade que Deus tem te dado, de boas palavras que temos tido aqui. É até difícil para mim pegar, eu que não, né, é difícil, o Diogo. Eu falo assim, eu falo muito para minha esposa, assim, eu me admiro muito pela vida do Diogo. Falei: caramba, o Diogo se converteu não faz tanto tempo. Que lindo a chamada. Eu vendo o Gui pregar, não conhecia muito o Gui. Primeira vez que eu vi, o Gui pregar, eu falei: caramba, meu Deus. Então que a gente aproveite essa chance que Deus está nos dando, de estarmos aqui como um corpo e realmente fazermos a diferença. E que naquele dia a gente possa se encontrar. Que eu possa ver o Diogo, que eu possa ver o Gui, que eu possa ver a irmã Simone, estejamos lá, esposa. Que eu possa ver o Mateus, que eu possa ver o André, o Coca. Que todos nós estejamos lá junto, para cearmos com Cristo. E sermos gratos a Ele, falar: Jesus, muito obrigado. Valeu a pena. Em nome de Jesus, valeu a pena. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado por esta rica oportunidade, Jesus. Espírito Santo, coloque em nós a Tua graça, Jesus. Que ela venha crescer todos os dias no nosso coração. Que nosso desejo em se relacionar contigo, Jesus, também venha crescer todos os dias. Que a nossa vontade de orar, Jesus. Que a nossa vontade de se consagrar. Que a nossa vontade de meditar na Tua Palavra venha crescer, venha brotar nos nossos corações, Deus. Que realmente, Jesus, nós venhamos a nos colocar aptos a nos encontrarmos contigo. Obrigado pelo Seu muito amor, Jesus. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos deu. Obrigado pelo país a qual nós nascemos, Senhor. A família a qual o Senhor nos colocou. A igreja a qual nós estamos, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Nós poderíamos ter nascido em tantos lugares. Nós poderíamos estar em tantos lugares, conhecer tantas pessoas, mas o Senhor colocou a nós nesse tempo oportuno, neste lugar. Então que nós venhamos aproveitar essa oportunidade de fazer a diferença nesse mundo, Jesus. Que o Teu reino, que a Tua palavra venha crescer em nós. E que pessoas possam ser impactadas, Jesus. Que nós possamos alcançar a vida todos os dias. Que nós venhamos conseguir encher o céu, Jesus. Porque na Tua palavra diz que a Tua vontade é que ninguém se perda, Jesus. Que nós possamos fazer boas escolhas todos os dias, Jesus. E que as nossas escolhas, Senhor, venham a se alinhar com o Seu projeto e com o Seu propósito na nossa vida. Que é de nos transformarmos dia após dia. Respeitando as fases da vida, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Nós somos gratos a Ti. Porque nós tivemos a oportunidade de conhecer. Nós temos a oportunidade de meditar na Tua palavra com toda a liberdade. Nós temos a liberdade de cultuar, Jesus. Quantos são os países que não têm essa liberdade? E de que maneira nós temos aproveitado essa oportunidade que o Senhor tem nos dado, Jesus? Obrigado, Deus. Obrigado pela Sua morte de cruz. Obrigado pela nossa vida. E que o Senhor nos ajude a nos preparar dia após dia, a nos encontrarmos contigo. E que esse venha a ser também, Jesus, o nosso maior objetivo, que é nos encontrarmos contigo. Obrigado, Jesus, por essa manhã e por esse dia, em nome de Jesus. Amém.